Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
Fala Felipe, beleza?
Beleza, tudo bem. Como é que você está? O que, que você me conta?
Tudo bem, mais uma semana aí, eleições em breve pegando fogo, clima nas ruas de agressão.
É mesmo.
Grupos de WhatsApp pegando fogo, mesa de jantar de família, clima tenso.
Tão agressivos quanto?
Sim, sim. Então, realmente, é um bom momento para se viver no Rio de Janeiro, no Brasil, por que não?
É, se você considera um bom momento, vejo você como um otimista.
É muitas informações, boa, né? De fato. Informações falsas sendo espalhadas.
Nossa, demais,
grupos de,
né,
família.
A gente vive a época dos fake news mesmo, de verdade. Incrível isso. Hoje recebi algumas, aí já no grupo da família já tem um site que o grupo da família entra pra checar. É uma coisa incrível.
Se checar o quê? Se é verídico
se
a informação?
Se é verídico e tal. Tem um site que o grupo da família tem usado.
Olha, peraí, Felipe. Você tá me trazendo uma puta de uma evolução, né?
É.
A sua família tem um site para verificar, tipo, tem um link para verificar se as notícias são falsas ou não?
Sim, porque o que acontece?
Elas simplesmente não compartilham e pronto?
Não, o grupo da família, ele é muito propício para as fake news. Só que ele se entende, o grupo da minha família, ele sabe que ele pode estar errado, entendeu? Então, alguém solta alguma coisa, os outros já checam em seguida e a pessoa que soltou nem se preocupa. Fala, caramba, a gente não pode confiar em mais nada. É assim que tem sido a dinâmica hoje em dia.
Nossa, parabéns, Felipe. Parabéns pra sua família, que tem esse amadurecimento de fact-checking, né?
Pra informação ser checada mesmo, realmente é um avanço.
É uma raridade, cara. Não sei se muitas famílias podem dizer o mesmo.
É, não sei, mas deveriam checar, cara. Eu fico impressionado com o grupo da família mesmo, que apesar de eu não falar muito, eu leio. Então, se os meus familiares estiverem escutando agora...
Você manifesta pouco no grupo.
Me manifesto pouco. Legal, eles realmente checam. No, na sua família não checa? Tem muito fake news nos grupos da sua família?
Com certeza. É a única coisa que tem.
É, o momento agora é disso.
É, não, total. É, se a notícia... A regra é a seguinte. Se a notícia ela dialoga com seus valores e com as suas crenças, ela merece ser compartilhada, não importa se é verdadeira.
Exatamente. E aí é palco, palanque pra fake news, né?
Exato.
Verdade.
Mas, enfim, cada um com a sua família, tá certo?
É, cada um com a sua família. E eu sei que você tem dicas que não são fake news pra mim.
Sim, tem uma dica que não é fake news, pelo contrário, é super real. É uma série que eu gostei bastante, que eu queria te indicar para todo mundo que escuta a gente. Que a gente tem esses momentos no podcast, né, de indicação de conteúdo, por que não?
Uhum.
E não sei se alguém conhece uma série chamada Succession.
É HBO?
É uma série da HBO, né, uma série de drama da HBO. É sobre uma família rica e poderosa, dona de um canal, uma empresa de mídia, uma grande empresa de mídia. E o patriarca, né, o dono da empresa, ele está se retirando, se aposentando. Então fica essa questão de sucessão, quem que vai assumir o trono e tudo mais. Então segue essa linha aí de família disfuncional com dinheiro, que é um subgênero aí da TV americana. Mas é muito bom, cara. Eu recomendo muito. É uma série, assim, muito bem escrita. Os personagens são todos babacas, né? Tem isso.
Não então... tem uma pessoa que você salve? Aquelas famílias que não tem um que...
Não.
Não?
Só tem gente babaca. Essa série é o que eu chamo de concurso de babaca. Então, é um teste pra empatia, né? Então... Realmente, assim, é um pior que o outro e eu acho muito engraçado, assim, porque você vai fazendo um ranking de babacas, assim, em cada episódio, sabe? Que vai mudando sempre. Então é muito maneiro, assim, eu acho que é interessante ver uma série, assim,
com o universo. Ela tá na primeira temporada?
Ela encerrou a primeira, já tem um tempinho, vai ter a segunda, já foi renovada. Mas eu acho interessante esse universo de personagens que não necessariamente são bons, né?
É, foge daquela regra, né? Que você tem que ter pelo menos um personagem que você tem que gostar e torcer pra ele, né?
Sim, exatamente. É, não, é claro que assim, por mais que eles sejam babacas, eles têm suas deficiências. Têm suas... Não, você vê que, por exemplo, o protagonista, ele tem questões ali, que é o cara que vai assumir, sem querer revelar muitos spoilers, mas é o cara que vai assumir o trono do pai, né? Na teoria, ele é humilhado pelo pai, não é respeitado pelo pai, enfim. Uhum. E a série te coloca o personagem ali numa posição ali de compaixão, né?
Uhum.
Ela traz a sua compaixão. Então, obviamente, você tem personagens colocados em situações como essa, o que torna eles mais identificáveis, certo? Você começa a ter ali uma torcer pelo outsider, por mais que ele seja babaca, entendeu?
Entendi. Mas me diz uma coisa, são quantos irmãos e quando ele resolve sair, fica uma briga entre irmãos só, é isso?
Entre os irmãos, são quatro irmãos, são três irmãos e uma irmã.
Uhum.
E... muito legal, cara. Tem o elenco. Eu acho que eu demorei um pouco pra assistir, porque eu não sei, nada me traiu muito, assim, quando eu vi o trailer, sabe?
Uhum.
Acho que o elenco também não me chamou muita atenção, o criador também não. E aí, eu demorei um pouco pra assistir. É com o Brian Cox. Sabe quem é o Brian Cox?
Brian Cox? Não sei. Ele fez...
Cara, ele fez o Mucky no adaptação.
Ah, sei quem é.
Tá ligado?
Sei,
claro que sei. Ele fez o Mucky.
Claro que sei.
Então, ele é o patriarca da família, entendeu?
Uhum.
E mas, enfim, não tem um elenco muito estrelado. Tem o Kieran Culkin, né? O irmão do Macaulay Culkin, que faz uhum. um puta de um babaca. Maravilhoso, assim. Acho que é um dos melhores personagens. Que é um dos irmãos.
Ele tem cara, mas, enfim, né? Ele tem cara, ele tem cara pra fazer
Ele tem cara, mas ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. E o que me chama muita atenção é o diálogo, cara. Eu acho... Você sabe, né? É aquela série que cai naquele nicho de diálogos muito rápidos.
Que você adora.
E engraçados. E que mesmo num drama, é sempre um zoando o outro, sacou? Então, eu sinto falta um pouco disso, assim, no audiovisual brasileiro. Não sei se você sente também de diálogo. É uma coisa meio americana também, né?
É.
Desses diálogos rápidos e... E mesmo num drama, assim, sabe? Uma coisa meio... Sei lá, que não se leva tão a sério. Sabe? Que é um espaço grande pro senso de humor dentro de um drama.
Uhum. Eu queria entender mais ou menos o tom dela. Ela é uma dramédia ou ela é mais drama mesmo com pouquíssimos momentos de comédia?
Não, ela é um drama. Só que, o tom é bem... É difícil explicar, porque é um drama, claro. Um drama de uma hora.
É um drama
mais
leve.
Mas é um... Não, é um... talvez seja mais leve do que o padrão comum que a gente tá vivendo no momento também de séries dramáticas aí que sempre tem uma cena de homicídio, de estupro. Não tem esse tipo de coisa.
O cara sendo tacado da janela, coisa...
não tem. Quer dizer, talvez até tenha, não vou revelar. Mas talvez por isso seja um pouco mais leve. Mas tem diálogo, como eu falei, o tom dos diálogos são muito engraçados, assim. É muito de comédia, sabe? Por mais que uhum. seja um drama. Então eu acho que tem gente que até que talvez tenha achado um pouco confuso esse tom. Porque é um tom que fica passeando, assim, sabe? Mas se você for avaliar e considerar, escolher um para definir, eu acho que seria um drama, sem dúvida, sabe? Entendeu? Mas é uma série para quem... Só para dar uma referência, é uma série para quem gosta de Billions, por exemplo.
Uhum.
Que a gente já falou aqui no podcast. Uma série do Showtime, que é muito boa também. Eu acho que dialoga bastante com Billions. Tem gente que diz que o Succession é a resposta da HBO para o Billions.
Que também tem esse diálogo rápido.
Que também tem um diálogo rápido. Exato. Talvez um pouco menos engraçado, Billions.
Uhum.
Mas acho que o Billions é um pouco mais a sério, talvez. Aquele show ali nos diálogos de conhecimento, né, cultural, né? Lembra que a gente tinha falado que, uhum. que sempre tem uma aula de Grécia Antiga, enfim. E o Succession não tem essa pretensão nos diálogos, né?
Uhum.
Mas os dois falam de Nova York, de gente rica, poderosa e a questão da lei também, enfim. Então, eu acho que para quem gosta de Billions, certamente vai gostar de Succession.
Pô, tá aí. Eu sou um fãzaço das séries da HBO, Eu sempre dou chance, assim, você fala, bota grife HBO, eu já fico, pelo menos dou uma chance pra ver um piloto, um segundo, terceiro episódio, e vou apostar então, hein, Bruno?
Sim, a gente paga muito pau pra HBO, né?
Pô, é muito bom, cara, os caras, eles realmente fazem uma televisão diferenciada, eles, série dos caras é uma coisa sensacional.
Bom, fica essa dica e olha, nosso e-mail tá aí, primeirotratamentopodcast@gmail.com, nossas redes, Facebook, Twitter, Instagram, para quem quiser falar com a gente, quem quiser dar uma opinião sobre a Succession, quem quiser dar uma dica de outra série, por que não?
Exatamente, por que não? Mande pra gente o que vocês estão assistindo. É, a gente vê aqui e de repente faz até um episódio aí de dicas, coisas mais obscuras. É sempre legal a
Claro.
gente correr atrás.
É, roteirista gosta de trocar indicações, né? Então,
Exatamente.
eu
E
acho
eu
que isso
sei
faz
que o
parte
Bruno
da.
ele tem um gosto pessoal por ser descobridor. Então você pode ajudar-nos e ajudar principalmente o Bruno a pagar de descobridor nas próximas conversas dele, entendeu?
Não, mas pode deixar que eu dou o crédito. Eu dou o crédito para quem der essa indicação. Também não é, enfim, o Succession não é de um canal tão obscuro
É,
assim.
claro, a gente não, estamos falando de HBO.
Mas eu acho que pouca gente assiste. Mas enfim, a gente está aberto para receber indicações e compartilhá-las e dando crédito para quem der essas indicações. Tá certo?
Tá certo, e vamos falar agora da nossa convidada de hoje, essa super roteirista aí com uma carreira aí longa e estrelada. Conta pra gente aí com quem que a gente conversou, Bruno.
A gente conversou com a Melanie de Mantas. Melanie de Mantas. Muita gente conhece a Melanie de Mantas. Ela fez muita coisa, escreveu muita coisa legal. Só para citar alguns trabalhos: o Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, que foi ali o filme que marcou o renascimento do cinema brasileiro. Ela escreveu Copacabana, escreveu Cidade dos Homens, a série, escreveu Filhos do Carnaval, a série da HBO também, por sinal. Escreveu Irmã Vap, O Retorno. Escreveu Meu Pé de Laranja Lima, Os Caravelhos do Diabo, Maresia.
É, fez um pouco de tudo, né? Tem aí filme, tem TV, tem filme para criança, filme, essa paródia histórica que foi Carlota Joaquina, que é o que você falou, foi um marco na retomada aí do cinema nacional.
E é um filme muito
E
legal, né?
é um filme muito legal, até hoje, né? A gente assistindo assim, ele tem uma coisa de reversão de expectativa, assim, você vê uma brincadeira que a gente não. Até hoje a gente não faz de novo uns filmes assim, né? Acho que quando pegam filmes históricos, que vai falar sobre algum tema que realmente aconteceu, a gente ainda é muito conservador, né?
É, não, é uma outra proposta, né? De fazer um filme histórico que é uma puta sátira, né? Então é engraçado pra caramba. Realmente eu não tinha visto esse filme ainda. Eu vi recentemente. E é uma puta sátira, é engraçadão. Né? Fica sacaneando pra caramba a história do Brasil. E é legal ver um conteúdo desse assim. E também foi feito há muito tempo já, né? Então eu acho que deve ter sido ainda mais marcante pra época.
Verdade. E a Melanie foi uma dessas conversas que abriu o jogo mesmo, conversou com a gente como se estivesse mesmo num divã. Foi uma das conversas mais divertidas. Essas conversas são muito divertidas, né, Bruno? Quando a pessoa abre o jogo, abre o coração, fala do que gosta, do que não gosta. Ela tava muito à vontade conversando com a gente, né?
Sim, é muito legal a gente ter esses papos às vezes, né? Que o cara, que a entrevistada, ela fala o que pensa, né? Não tem essa coisa ali de demagoga, de tomar esse cuidado e tal. Então, não que seja nada prejudicial para ela e nada, ela não fala mal
Claro.
de. Enfim, mas não que seja polêmico nem nada, mas é legal ver como a pessoa realmente pensa sobre seus trabalhos e sai um pouco daquela coisa de media training de Neymar. E é muito legal.
É, vamos ver esse papo aí que foi uma delícia gravar.
Melanie, é o seguinte, você dá aula de roteiro na PUC, certo? Aí eu queria
Certo.
saber o seguinte, pela sua experiência, pelo seu olhar como professora da PUC, você sente que tem havido um interesse maior por roteiro por parte dos alunos de cinema ultimamente? Porque antigamente, no meu tempo, no meu tempo, não sou tão velho assim, mas quando eu fiz o curso de roteiro e tudo mais, nem todo mundo, poucos alunos de cinema queriam de fato ser roteiristas, né?
Continua igual.
Você acha que continua igual?
Assim, querer mesmo só escrever, entendeu? Só escrever. Sem a pretensão de dirigir e ter essa postura muito autoral. Eu acho que são poucos.
É mesmo?
Não são tantos, não. Existe... Quer dizer, tem os que desejam, mas desejam teoricamente, mas que não tem talento, nem tem a disciplina para isso. Tem uns que já escrevem assim normalmente, mas querer ser roteirista, eu digo, querer ser, vender esse trabalho, entende? Para projeto de outros, entrar seriamente nessa questão sem ter a pretensão autoral, são poucos. Você entende o que eu quero dizer?
Sim.
O roteirista não precisa ser o autor da ideia ou do argumento, mas pode entrar num projeto e se dedicar a ele e ter coisas legais acontecendo, mas não precisa ser obrigatoriamente o projeto da vida dele ou a ideia dele de querer depois dirigir, fazer seu curta e etc.
É ser mão de obra, né?
É, mas não é mão de obra, é porque é uma visão do que é ser roteirista. Entende? Você pode ser roteirista escrevendo, sendo colaborador de uma novela que você não tem um apreço especial pelo gênero, nem pela história, mas ocasionalmente você está lá. Existe uma coisa chamada sobrevivência.
Claro.
E o que te leva a fazer milhões de coisas, como institucionais, como programas educativos. A minha vida, no começo... Como eu trabalho há muitos anos, assim... No começo, eu ganhava dinheiro só fazendo, por exemplo, projetos educativos com o Darcy Ribeiro. Trabalhei 3 a 4 anos com o Darcy.
Ah, legal.
Era ótimo, era incrível. Não era só um institucional. Eu fazia programas educativos. Eu fazia os roteiros do Rede Geral, que era um programa... para professores de CIEP, de preparação para professores, e a gente tinha uma liberdade absurda de fazer o que quisesse. Tinha uma pedagoga que dava os conteúdos, e a partir dali eu podia fazer o roteiro que eu quisesse, e a gente dispunha de uma certa notoriedade. Por exemplo, eu queria que o Caetano Veloso lesse Guimarães Rosa. Ele fazia, entende? Eu ia botando coisas assim. Eu quero que o Paulinho da Viola cante um samba do Noel. E assim, a gente ia criando coisas e as pessoas se dispunham a fazer. Uma coisa não tinha grana... só um pouco, que era o suficiente para também correr atrás de outras coisas, porque na época que eu comecei a escrever roteiro, a gente não ganhava em advance. Então tinha muito escrever no risco para pessoas que eu mal conhecia. E depois, quando o filme fosse feito, aí eu ganharia uma graninha.
Sim.
Então, assim, o mercado evoluiu bastante nesse sentido. Mas, por exemplo, quando eu escrevi Carlota Joaquina, eu não ganhei nada, a não ser quando o filme começou a ser feito.
Foi no risco. Caraca. Também.
É.
Uhum.
Então era outra coisa. Fora que também o mercado de cinema no Rio, e depois você vai ampliando, São Paulo, eu sou paulista, mas... era isso, tinha um amigo que falava, cara, eu tive uma ideia, aí que tá a sua disponibilidade e ser mão de obra. Eu tive uma ideia, pô, tô a fim de fazer um projeto, eu acredito nesse amigo, acredito nesse produtor, nesse diretor, aí entro no projeto. Isso eu tô dizendo no passado, com aquele tempo cinematográfico. Aí eu entrava, fazia, mas não era garantia de que o filme ia ser feito ou nada. Então, muitas vezes eu escrevi assim. Com o tempo, isso começou a me desgastar e me deixar muito mal. Porque eu tive filho, tinha vida, não sou herdeira. E aquilo começou a pesar. Eu tinha que fazer outras coisas muito desagradáveis, como institucionais para construtoras, sabe?
Uhum.
Poder manter.
Deve ter sido uma experiência divertida.
Muito. Não, você vai lá, os caras...
É trabalho, né? Trabalho.
É, trabalho. Entende? Hoje não. A gente vê, mas você sabe que você vai ganhar. E... Ai, complicado. Mas, durante um bom tempo foi assim. E o que aconteceu foi que, de repente, quando começaram esses laboratórios do Sundance aqui, e depois que se transformou no Sesc, e depois agora nas novas histórias lá da Carla Esmeralda, a gente... começou a encontrar outros roteiristas. Eu trabalhava assim, a minha formação não foi, eu não fiz cinema, não fiz comunicação, eu fiz sociologia, ciências sociais na USP, fazia um mestrado em antropologia,
uhum,
em São Paulo, quando eu acabei mudando para o Rio e comecei a trabalhar com cinema. Então, minha formação acadêmica não era essa. Então, eu não tinha amigos no meio e acabei fazendo, lógico. É, mas, assim, como essa... Por que eu falei isso? Pera, deixa eu lembrar. Caraca.
Você começou a falar sobre sua formação, que era diferente.
Ah, sim. Que, assim, como eu não tinha essa formação, eu trabalhava sozinha, em casa, escrevia. Eu não tinha, assim, se eu for ver a formatação hoje, vendo a formatação dos meus primeiros roteiros, cara, era uma coisa absurda. É, não era escrito em Masterclass, sabe? Assim, não tinha um Movie Magic, um Final Draft. Eu escrevia os diálogos misturados, aquele roteiro desagradável de ler. É, no começo, eu escrevia à mão.
Nossa.
Meu ex-marido batia a máquina, tipo, comprou um computador, aquele XP verdinho, sabe? É, eu tinha maior dificuldade de escrever direto no computador, eu não conseguia ter essa fruição da cabeça direto para o computador, eu tinha que escrever à mão primeiro. É, aos poucos isso foi mudando, eu sou bem dinossauro. Mas... Eu não encontrava outros roteiristas, eu lidava com produtores e diretores. E quando começaram esses laboratórios e que eu tive roteiros selecionados várias vezes e tal, eu comecei a encontrar outras pessoas que viviam como eu, com as mesmas angústias que eu. Então, assim, sei lá, era o Paulo Lins, o Wilton Lacerda, a gente ia... A Helena Soares, Marcos Bernstein... A gente foi fazendo um grupo, o Braulio Mantovani, Marçal. A gente começou a conversar sobre
grupo
as nossas...
Grupo bom, grupo bom.
É, só as nossas dificuldades em negociar, por exemplo. Nem todo mundo tem habilidade para sentar e negociar, como o Marcos Bernstein, que é advogado.
Isso ajuda.
Hã?
Isso ajuda, né, advogado?
Ajuda, ele sabe ler contrato. Eu, assim, o cara me dá um pedacinho de bolo de chocolate, eu já assino qualquer coisa. Então, tinha uma coisa, assim, complicada de a gente tentar negociar. Daí que surgiu a ideia de a gente fazer uma associação de roteiristas. Mas, mais do que a associação, que nunca funcionou propriamente, agora até que se juntou com a AR, né? A RTV, virou a Arte. Algumas coisas melhoraram bastante, como um modelinho de contrato. Porque, assim, contratar uma advogada para fazer um contrato, às vezes eu fazia isso com pessoas que eu já tinha trabalhado. Os caras, por exemplo, sei lá, o Paulo Thiago. Eu uma vez escrevi um roteiro para ele, uma vez ele quis escrever outro, eu falei, dessa vez eu vou cobrar, amém. Lógico. Aí eu mandei uma advogada ligar pra ele. 2 segundos depois, ele me liga e fala, porra, que porra foi essa? Ó, como é que você me manda? nada, essa velha guarda, esses diretores, assim, não conseguiu entender direito, mas, assim, não acho que é uma coisa que é facilmente digerível para os produtores, sabe? Reivindicações de que você quer ganhar uma grana antes para começar o projeto para você se dedicar a ele.
Claro.
Uhum. Né? Tem que ter um na frente. É, não só das questões financeiras, porque são as dificuldades mesmo de você se colocar no mercado e ter uma vida plausível, entende? Por isso que, voltando ao assunto dos alunos que querem, que não desejam, não pensam em fazer roteiros assim. Então, eu já escrevi muita merda. Se entrar no meu IMDB, tem coisas assim que eu nem assisti depois no cinema. Mas, por exemplo, sei lá, eu não queria ficar citando nomes, mas vamos lá. Só pra você pensar. O Gatão da Meia-Idade, por exemplo. Era um roteiro do Fontoura, que eu nunca tinha visto nem nada. Um dia o produtor dele me ligou e falou, cara, o roteiro tem 60 páginas, a gente vai começar a filmar daqui 15 dias, tá faltando material. Te dou uma grana nesses 15 dias para você aumentar um pouco essa história. Eu não tenho nada a ver com aquela história.
Sim.
Uhum. Mas, por outro lado, eu preciso, digamos, eu precisava trabalhar. Aí eu fiz, aumentei a história dentro do que tinha lá. Não digo que não foi divertido fazer esse exercício. Na hora que você está escrevendo, mesmo assim que seja uma história que você não dá muita bola, mas na hora que você está fazendo e você se diverte, você cria uma personagem, vê que funciona, a coisa vai.
Uhum.
Acontece que meu nome está no crédito daquele filme e eu não tenho nada a ver com aquele filme, a não ser aumentei 30 páginas do roteiro. É, eu estou dizendo, a profissão de roteirista é, fora a parte autoral, os projetos que você acalenta e etc, tem esses meandros também. E que na universidade eu acho que é difícil entender que esse mercado pode ser isso também. É uma profissão.
Sim.
Se você for... E assim, a pretensão de fazer coisas autorais me parece às vezes meio ingênua demais.
É muito você acha que existe um romantismo ali, talvez?
Mas eu acho sim, às vezes alguma pretensão, sabe? É... E o mercado é um pouco mais duro que isso.
Uhum.
E, Melanie, você falou aí sobre os alunos e tal, e no início da resposta você falou sobre a questão do talento ou até essa garra, vamos dizer assim. Para você, quais são os predicados de um roteirista? O que você acha que é mais importante ou o que você acha que é fundamental para um roteirista profissional, para uma pessoa que vai passar o resto da vida querendo trabalhar e ganhar dinheiro com isso?
Tá, vamos lá. Então, assim, essa pergunta eu vou te responder de dois jeitos. A primeira, para um cara ser bom, ele tem que ler muito.
Uhum.
Sabe? Tem que ouvir muitas. Assim, não só ler, como tentar entender como a ficção é criada, porque acho que tudo que é ficção é baseado num ponto de vista, numa narração que é ou em terceira pessoa imediata, ou uma narração, mas não narração off, eu digo da narrativa, a maneira de compor a história. Quanto mais você lê, mais se inspira, se você lê Tchekhov, Flaubert, etc., você vê o quão cinematográfico é aquilo, mesmo no uso da linguagem, né? Então, por exemplo, sei lá, um exemplo que eu citei na aula outro dia, num conto, a Enfermaria número 6 do Tchekhov, tem uma hora lá que uma personagem, que é o médico, ele está morrendo. Aí o Tchekhov escreve assim, veados passaram correndo. Ao invés de ele... Aí depois ele fala, uma mulher entra e entrega uma carta. Ele vai dando imagens assim. Aí você saca que é o cara que está definhando, que está vendo aquilo.
Uhum.
Mas ele não diz, e no seu delírio, o doutor tal, viu aviados que corriam. Não, ele coloca a sua frase.
Uhum.
Então, assim, tem gente que tem uma intuição para isso e talento para entender essa linguagem. Talvez nem eu, assim, eu nem considero que eu tenha tanta visão, assim, de criar uma narrativa que seja inusitada ao mesmo tempo forte e tal, mas eu tento, leio muito, eu gosto de ler. É um mundo muito solitário, é um mundo onde você não tem apelos e tal, e você continua cada vez mais se embrenhando nesse universo. Isso faz um bom roteirista, sim, mas não obrigatoriamente, claro. Ele tem que ter outros atributos. Ele tem que ser um cineasta. Não é só literatura. Ele tem que transformar aquilo em som, imagem. De alguma maneira, o cara que escreve um roteiro, ele não é um literato, mas é bem próximo. Ele é semi. Ele vai dominar algumas técnicas e vai poder usar esse talento, esses seus recursos literários, narrativos, etc., em outro formato. Mas para isso ele tem que ter essa visão, ele tem que pensar esse filme na cabeça dele. Agora, por outro lado, tem os alunos que não têm um talento especial, nem tem cultura literária, mas são disciplinados e são capazes de seguir certas regrinhas, entendeu?
Uhum.
E eles vão fazer, assim, às vezes até surpreende, aquela menina quietinha que não abre a boca, mas que me conta uma história do começo, meio, fim, usando elementos simbólicos e etc., sem grandes novidades. Não passa de uma sessãozinha da tarde, entende? Em termos de curta. Mas eu admiro o empenho também de tentar construir uma história que faça sentido para ela, quer dizer, dentro do universo dela, limitado que seja, mas que siga todas as regras do que é um roteiro. E tem os visionários, os que escrevem roteiros muito bons, e tem os pretensiosos que acham que escrevem roteiros muito bons, mas não fazem isso. Mas essa coisa da leitura eu acho fundamental. Quanto mais você... E, na verdade, tem isso, e mais a cultura cinematográfica, mais... Não significa também que conhecer milhões de filmes te faça um roteirista, pode te fazer um ótimo crítico, ou pode te fazer outras coisas, ou um grande observador, mas não significa que você vai sentar e escrever. O sentar e escrever é que é a chave da coisa. Transformar aquilo em diálogos que sejam palatáveis, ou palatáveis, eu digo assim, que sejam diálogos com o mínimo de coerência dentro da história e tal. Isso não é fácil, não acho que seja fácil, mas existem alguns alunos, sim, e são muito poucos que fazem bem.
Ô Melanie, aproveitando a deixa aí enfim, falando assim da escrita, mais especificamente, falando de você como roteirista, você tem alguma parte favorita do processo de escrita? Você é a escaleta? É a escaleta, o argumento? Oi, desculpa.
A parte que eu entrego. Não, assim, tudo eu acho uma merda até a hora que eu envio. Depois que eu enviei, eu começo a achar tudo maravilhoso.
É mesmo? Não bate aquela paranoia, aquela neurose depois que você entrega?
Não, aí eu defendo loucamente aquilo que eu fiz.
Ah, caramba.
Eu sou aquela, assim... como se eu... O primeiro tratamento, eu acho que ele é o mais verdadeiro, tá? Não significa que ele seja definitivo, você vai reescrever e etc e tal. Mas o primeiro tratamento é o que tem a alma da coisa. Então, assim, eu, quando eu tenho uma encomenda, primeira reação, recusa o chamado. Eu acho que eu não vou conseguir. Que é uma
Você tem a sua jornada da heroína.
Total, me identifico totalmente com essa jornada do escritor. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que eu sou uma enganação. Aí entra uma outra parte muito judaica, que é alguém me pagou e eu quero devolver o dinheiro. Eu não vou ter condições de fazer. Mil paranóias.
Toda essa parte, então, é negativa, né, da neurótica, entra no começo do processo, então.
Não, ele vai até o fim. Depois, quando é horrível.
Quando o produto final... Eu você...
sentimento assistir um filme. Aí, eu tenho esse período em que eu penso que eu tô só postergando o começo de tudo. Eu falo, eu tenho 5 meses para fazer. O primeiro mês eu não faço porra nenhuma, começo a pesquisar. Aí, o segundo mês eu falo, tem mais 3. Eu continuo. Aí, que é o engano. E eu sei disso e todas as vezes eu incorro no mesmo auto-engano, que é o fato de que desde o princípio que eu comecei o negócio, eu já estou trabalhando na coisa.
Só que cozinhando já, né?
Já não é uma coisa aparente, não é um processo aparente, mas ele é como se todas as sinapses do meu cérebro começassem a vibrar aquela história. Sem que eu perceba. E por mais que eu saiba disso, quando eu começo o processo, eu ignoro tudo isso. Então, assim, nesses 2 meses, eu vou passear com os cachorros, fico lendo, entro no Facebook, mas parece que o mundo inteiro está conspirando. Mensagens subliminares vão sendo passadas. O assunto aparece aqui, aparece ali. Eu encontro uma pessoa que fala uma coisa. E tudo aquilo vai sendo filtrado. Até a hora de entregar uma escaleta, que hoje em dia o processo está sendo muito mais assim para mim. Ao invés de um argumento, eu faço uma escaleta. Eu entrego uma escaleta, escaleta barra argumento, que é escrita com um pouquinho mais de literatura, assim, para aprovação. Dali, para escrever o roteiro, é bem mais fácil. O que eu tenho sentido, a parte complicada é montar a história. A hora de escrever, ela é prazerosa. Tem momentos que você tem um blackout e fica assim uns 15 dias meio emperrado numa cena.
É o low point.
Eu não sou do tipo que desencana e vai passear. Eu fico sofrendo.
Você martela?
Sofrendo. Às vezes bebo. Toma uma garrafa de vinho e às vezes rola, às vezes é pior, dá ressaca. São coisas assim meio inesperadas, mas assim, eu cumpro o prazo.
Entendi.
E aí a ideia do prazo me faz assim também, é meio gincana, isso é gostoso também,
é uma motivação, né?
Lógico, porque evidentemente vai ter uma grana também para entrar na hora que você entrega. Isso eu estou falando de projetos assim, nos quais eu não me envolvo pessoalmente, em que o argumento partiu de algo comigo, junto com alguém, ou, sei lá. Eu estou dizendo assim de um processo. Agora, as minhas histórias, nossa, eu vou deixando, eu escrevo, depois esqueço. E como eu não tenho pretensão em dirigir?
Nenhuma?
Não, zero. Odeio séries. Eu já fiz direção de produção, já fiz assistência de direção, já fiz algumas coisas, assim, mas eu não gosto do clima do set. Eu gosto de ficar de pijama em casa.
Somos dois aqui, três talvez.
Três. E porque assim, o roteiro é uma coisa, é um filme que passa na minha cabeça. E aí, quando eu te falo, quando eu vou assistir e eu vejo. Assim, é lógico que às vezes, de vez em quando eu vou no set xeretar. Eu sempre fico meio desapontada, eu acho os atores horríveis. Eu tenho problema com ator. E aí você fala assim: ah, o cara fez uma voz horrível, porque que ele achou legal, é a camada que ele está imprimindo na história que eu escrevi. E que faz parte, isso é cinema.
Mas você
Talvez,
costuma.
na verdade, eu fique mais apegada ao literário mesmo, sabe?
Você costuma ter uma colaboração mais incisiva, assim, mais ativa com o diretor desses projetos, por exemplo? Eu sei que cada projeto é diferente, né? Mas você costuma se meter?
Algumas vezes sim. Quando são diretores mais próximos, tal, mas quando não, eu também entrego e dane-se.
Mas você sente uma necessidade de vez em quando de defender a sua visão?
Não, muito. Muito. A maior parte das vezes eu sou aquela tipo roteirista chata, cabeça dura, que o diretor liga e fala: cara, essa cena não tá funcionando. Eu falo: mas por quê? Ah, por isso. Aí eu tento defender, mas às vezes ele tem razão. Se ele me convence de que não funciona, ou às vezes mesmo, eu gosto da montagem. Algumas vezes eu participo. Eu consigo ver onde está errado, tento consertar, mas em geral eu defendo muito. É que talvez, na verdade, eu não gosto tanto de trabalhar.
Mas engraçado você falar isso, Melanie, porque eu ia falar um pouco dos seus trabalhos e eu noto que, por exemplo, Carlota Joaquina, Copacabana, tal, você tem alguns filmes que claramente você reverte algumas expectativas ou tem uma vontade, uma liberdade criativa de puxar um pouco para a narrativa para fazer algumas coisas diferentes. Me parece assim, que é muito pensado em, ah, beleza, tem uma história aqui. Tem uma forma de contar essa história que acho que 90% das pessoas contariam e ia ficar legal. Mas eu vou tentar achar uma forma de contar essa história um pouco diferente que talvez vai ficar maravilhosa. Eu quando.
Mas você citou dois filmes da Carla Camurati.
Tem isso, essa parceria, né? Mas com certeza
E que
também tá
assim,
na.
não foram roteiros. Foram roteiros que a gente escreveu muito juntas. E um processo muito difícil, porque, principalmente o Copacabana, porque foi o primeiro filme dela, o primeiro longa. Eu acho que ela estava muito insegura, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa muito proativa, sabe? Então a gente escrevia o roteiro, a gente escreveu à mão, cada uma escrevia num caderno. E depois a gente, assim, as cenas eram as mesmas, mas tinha estilos de um pouquinho diferentes. Depois a gente juntou. Ela trabalhou em cima dessas duas versões. E a gente decupava todas as cenas. E o Copacabana foi igual. Então, assim, não era só escrever uma cena, era escrever a cena pensando onde a câmera ia estar.
Você quase co-dirigiu, basicamente, talvez, né?
E muito também no Carlota foi o Breno Silveira, que foi o fotógrafo, que entrou também contribuindo bastante. Então, era um roteiro muito caótico, que partia de uma premissa meio fantasiosa, um tio escocês que conta a história de uma princesa num país remoto, que é o Brasil, para entreter a sobrinha. E, a partir dali, a gente tinha uma pesquisa gigantesca de uma historiadora. A gente ia usando imagens, ele é meio cheio de capítulos, assim, é um roteiro meio problemático. A Carlota desaparece na metade do filme. E, de repente, no final, a gente lembra, ah, Carlota, ah, ela morreu. Aí a gente faz uma ceninha dela tomando, bebendo, sendo envenenada e morre. Era uma coisa assim, era uma pretensão enorme da Carla de querer contar um momento do Brasil e que repercutiu bem, porque a gente estava vivendo um momento político onde a gente queria entender onde começa a corrupção, onde começa o Brasil que a gente estava vivendo.
Uhum.
E assim, se transformou meio num espelho da época, né? E a gente fez isso através da história. Muitos historiadores caíram de pau, dizendo que o Dom João VI era um grande político, que ele tinha uma visão. A gente vai para o lado mais farsesco, fantasioso mesmo.
Chatice, né? Porque dá para perceber que o filme tem essa coisa farsesca.
É uma sátira.
É assim, e tudo assim, baseado em mil relatos e pesquisas, etc. Algumas cenas a gente inventava e depois vinha pesquisa corroborando o que a gente tinha inventado. Era uma coisa muito louca, assim. Mas a gente, o tom farsesco, ele se manteve sempre. Até assim, até botar uma atriz que não falava espanhol, que tinha um portunhol. Se você for pensar num rigor, tá, não tinha nenhum. Pelo contrário, era até engraçado que a Marieta fizesse uma espanhola que falasse portunhol. Os ingleses não falavam, até o escocês falava, mas ele não era ator e dava para ver isso. Mas tinha umas coisas assim, muito parecido. E uma pretensão gigantesca da Carla de querer contar a história de Copacabana, a gente, através dos velhinhos de Copacabana. A princípio, ia ser uma história sobre os velhos de Copacabana. Depois, ela resolveu voltar no tempo para contar a história de Copacabana. Tinha uma parte que se passava toda na Bolívia. E a equipe chegou, a gente tinha uma parte do roteiro, sei lá, umas 20 páginas que se passavam na Bolívia, em Copacabana, e índios, mas a equipe chegou lá, quase todo mundo morreu, a diretora de arte foi internada na UTI, passou super... Isso. Aí a gente aboliu aquilo, e depois a solução foi usar... Aqueles recortes que tem um fundo... Que o Coppola usou no Drácula, para contar aquela história das guerras.
Sim, sim.
A gente acabou usando aquilo como recurso de linguagem. O Copacabana foi um filme muito problemático, porque eu escrevi alguns tratamentos, só que aí eu estava me separando, eu entrei numa puta crise pessoal. Fosse eu a Carla, talvez tivesse me demitido, porque eu não tinha condição nenhuma, mas ela me manteve, ainda entrou a Ioia Wurst para escrever um pouco, nos momentos que eu não estava. Aí, no final, quando o filme estava pronto, a Carla resolveu botar narração, que não tinha originalmente. E ela começou a escrever as narrações. Aí eu entrei na montagem para escrever os offs. Mas, assim, é um filme que me incomoda muito, porque tem off que não serve para porra nenhuma. Eu falo, off, o Nanini está andando aqui, por que, que ele tem que andar? Falava, ah, idade, como peça, sabe? Coisas meio idiotas. Então é um filme muito irregular, assim. Mas, por outro lado, ele tem alguma coisa engraçada, estranha.
Sim, tem um senso de humor, ele é interessante.
Você está dizendo, não tem um rigor. Eu até batalhava um pouco por um sentido. Por exemplo, eu queria que na cena final o Nanini tirasse toda a maquiagem.
Ficasse novo, mais jovem.
Ficasse jovem, é.
Sim.
Ele é
interessante.
Ela até chegou, acho que, a filmar isso, mas depois ela decidiu que não. Porque ela achava que a gente teria enganado... Assim, vamos pensar, todo mundo assistiu vendo um velho para depois dizer não, ele não era velho, você está enganando. Mas a gente está enganando desde que o Nanini se veste de velho.
No meio de
gente velha.
Sim.
São códigos que você tem que aceitar. Se você vai assistir Canudos e ver o Wilker com aquela peruca, a minha vontade é que ele arranque a peruca. Entendeu? Porque eu não consigo embarcar. Se alguém me repetir e disser, porra, você tinha razão, esse cara, ele é o Wilker com uma peruca. Eu acho que eu sou melhor.
Melanie, você, continuando aqui falando da sua filmografia, você fez de tudo já, né? Você fez gêneros e subgêneros dos mais diversos. Você fez filme de época, comédia, drama, infantil, suspense. Eu queria saber o seguinte, tem algum desses gêneros que você se sente mais à vontade escrevendo? Você teve algum gênero que você teve maior dificuldade, talvez, na hora de trabalhar?
Vamos pensar nos filmes, assim, deixa eu me lembrar. Não, por exemplo, O Outro Lado da Rua foi um filme muito fácil de fazer para mim, junto com o Marcos. Aquela personagem era eu, de alguma forma. Quando eu encontrei a Fernanda, quando a gente foi ler a Fernanda Montenegro, ela leu, tal, a gente estava na reunião, ela olhou para mim e falou, essa mulher é você, né?
Você entendeu tudo.
Ela entendeu tudo. E assim, aí ela começou a pedir, informações, o que essa mulher fazia antes, bíblia da personagem, sabe? Para longa. Eu tenho uma ideia de quem é a personagem, eu não entro assim, na infância ela... teve isso, era uma mulher aposentada, imaginei ela era uma aposentada no Ministério da Justiça, ou uma professora, por que que ela vai atrás do que, das irregularidades que ela vê em Copacabana, o que que moveria essa personagem a fazer isso? É assim, na minha visão, era só uma mulher solitária, entende? Uma mulher solitária que foi uma funcionária pública. Mas aí, quando a Fernanda começou a ter essas dúvidas, eu tentei uma maneira de construir melhor. Mas isso no roteiro não tinha nada específico. Era uma mulher aposentada que morava sozinha, dificuldades com a família. E pronto, Sim. Só essa sinopse já servia, assim, só essa... essas características. Então foi um roteiro assim que eu me diverti fazendo, com a ironia dela, o tipo de mulher mal amada, meio grossa, que assim me identifico bastante. Que mais assim? Esse foi, assim, um roteiro que foi fácil fazer. O Maresia foi um roteiro que eu curti fazer, mas é uma adaptação, assim. E foi uma adaptação muito, muito pensada. Foi bem mais cerebral, porque eu fiz com o Marcos Gutmann. Você conhece o Marcos? E ele é muito cerebral, sabe? Ele é muito... Então, tinha cada diálogo era lapidado, era pensado, etc. Tal. Foi um processo gostoso de fazer no começo, mas depois os outros tratamentos foram bem sofridos.
Mas teve algum tipo de projeto que você teve maior dificuldade de, sei lá, de entrar no universo, o tom, de achar o tom, talvez?
Mas tem uns agora, por exemplo, que ainda não foi produzido. Mas é assim, biografia. Eu detesto. Eu sempre acho muito ruim fazer filmes biográficos, né?
Porque
eu acho que acaba jogando. Primeiro, quando você tem um. Por exemplo, eu fiz uma vez que nunca deu em nada sobre a Marina Silva, que era para Sandra Werneck. Eu fiz uns 3 tratamentos e eu tinha ideias muito claras do que eu achava do que ia ser aquele filme e não vingava porque a Marina se metia, as filhas da Marina se metiam. Não podia falar que o primeiro marido dela era alcoólatra, não podia falar, entendeu? Certas coisas assim.
Aí vira um trabalho de assessoria quase, né?
Vira um trabalho muito chato. Então esse foi muito sofrido e eu gostaria de ter contado a história dela, porque se você, por exemplo, a Marina, você tinha um livro que era uma biografia bem chata, mas tinha assim, se é um filme político, vamos falar das questões entre ela e o Lula e a Dilma, que ela acabou sendo jogada para escanteio e que ela guarda mágoa até hoje. É nítida a mágoa da Marina.
Uhum.
Ela foi descartada e tem mil razões também. São estilos diferentes, ela e a Dilma. Parece que assim, numa reunião de ministério, de planejamento, ela vinha para falar sobre, digamos, Belo Monte, sei lá. Ela não ia lá e levantava um resumo de tudo que estava acontecendo lá. Ela levava o seu assessor para bacias hidrográficas, o seu assessor de piscicultura, o seu assessor de medição de oxigênio, sabe? Então, chegava numa reunião, imagina, Lula, Dilma, todo mundo, ela vinha cada um para falar uma porrada de coisa, acho que o Lula devia dormir. Ele falava, cara, minha filha, resume, o que você tem para colocar aqui? Não adianta você colocar problemas e não oferecer alternativa. E isso, acho que deixou a Dilma louca da vida por estilo e elas acabaram entrando em atrito e ela foi demitida, né? Uhum. Então, isso era um filme. Isso seria uma história.
Uhum.
Outra história, assim, que é bonita, que é a história dela. Ela nascendo no Seringal, vivendo aquela vida super difícil e tem coisas muito legais. E ela aprendendo a ler aos 17 anos. Acho que o filme terminaria aí. O resto a gente já sabe. Entendeu? Seria uma ou outra. É um pouco como é o Tiradentes, o Marcelo Gomes lá, o Joaquim. Você não precisa saber. Você não precisa contar a saga inteira. Então tinha essas questões. Aí era um filme chato, porque aí tinha que contemplar ela no ministério, o discurso dela, o paizinho dela. Puta, foi foda. Graças a Deus o filme não foi feito. Mas agora eu fiz uma outra biografia, assim, foi muito sofrida, foram quase 2 anos de discussão, foi pro Marcos Gutman também, que é um filme sobre o Laz Grael.
Uhum. Olha.
E assim, mil encontros com o Laz, mil questões, aí eu tinha algumas visões de como devia ser a história, a relação dele com o irmão, o acidente, como abordar isso, assim, a gente tinha muitas referências, você tem Ferrugem e Osso, você tem, sabe, muitas referências. Assim, acho que achei uma solução de como contar. Eu não sei agora, assim, o filme ainda, eu vou ter que remexer no roteiro, tá, vamos ver o que vai rolar. Mas, assim, encontrei um jeito de contar essa história. Mas foi difícil, esse foi muito difícil.
Mas esse você também teve que brigar para poder colocar coisas na história? Ou ele foi, o Laz foi um pouco mais flexível?
Não.
Entendeu melhor o que é uma adaptação?
Ele entende mais ou menos. Ele não, ele entende que, por exemplo, ele entende. Tá, a gente não vai poder fazer todas as regatas importantes da vida dele. Você vai ter que condensar em pelo menos três, senão você não consegue fazer o filme. São muitas Olimpíadas. Eu tirei tudo isso, as participações olímpicas, etc. Porque é impossível, não vai, a gente não vai para Seul, para Atlanta e refazer um. Entendeu? Tem que condensar num outro drama. Assim, o que eu tinha pensado é um pouco a relação dele com o Torben. Só que quando o Torben leu o roteiro, que o Torben leu, ele ficava assim: não, isso não aconteceu assim. Eu nunca participei dessa regata. A gente fala assim, tudo bem, a gente sabe, mas isso é uma adaptação. É uma visão, é ficção, a gente está juntando personagens. Ah, mas o proeiro aqui não era esse, era outro. Aí, cara, eu não sei como.
Você acha que deve ser mais, melhor que eu posso falar, agradável, mais tranquilo, talvez? Você fazer uma biografia de alguém que ainda está vivo?
Não, é impossível. Tô
meio forte. Ou que alguém que já faleceu, que, enfim, às vezes você tem que lidar com a família ainda, né? Mas você acha que qual cenário é mais tranquilo de trabalhar uma biografia?
Ah, eu acho que não pode se fazer biografia de pessoas vivas e nem de fatos que estejam acontecendo. Como o caso do Mecanismo. Né?
É muito problema.
E você não tem o distanciamento, você não pode criar. É difícil.
E resolver um roteiro já é uma coisa muito problemática. Você tem que resolver um roteiro e resolver toda essa situação que está em volta dele é uma loucura, né?
É, exato. Não, tem que lidar com essa parte. Ah, teve uma vez lá que a mulher do Lars falou assim: ah, e as crianças que não só saber quem vai interpretar eles. Eu não tinha nem botado as crianças. Entende? É complicado.
Pô, foi um jantar meio chato na família dos Grael esse dia. Contar para as crianças que eles não estavam no filme.
Não, pois é, ela quer ser a Paola Oliveira.
Mas você teve que adicionar depois? Não.
Não, na verdade tem uma. No final ele tem até pequenos, mas não agora. Eu não tenho nada a ver, assim, lógico, no final ainda o Marcos ainda botou, que me fez botar lá uma cena, que depois que junta com toda a família, porque, cara, a família Grael tem os tios. Um morreu agora. E no final ele tá fazendo um documentário para Sport TV. Ele acabou conseguindo fazer também sobre o mesmo tema, já que ele tá ligado no assunto. Não é ficção, mas ele tá fazendo um documentário sobre a família Grael, a família, não o Lars. Porque o que chamou a atenção dele no Lars foi o fato do cara ter perdido a perna e um pouco sentimento. É, 127 horas. Ele dá palestras motivacionais, mas isso até o Filipão dá, né? Você sabia, né, que o Filipão, ele dá as palestras motivacionais
depois
dele.
Depois do 7-1?
A primeira pergunta que ele chega, ele fala assim, cara, eu li isso, não acreditei, que tem que fazer uma história sobre. Ele pergunta assim, qual é o seu 7-1, pessoal?
Ah, meu Deus.
Virou um conceito.
Nossa, onde é que o Filipão foi parar? Devia ter parado lá em 2002, cara.
Mas é isso. Mas assim, o que mais? Assim, gênero. Gênero infantil. Assim, infanto-juvenil. Eu gostei de fazer o Escaravelho do Diabo. Eu detestei o livro. Eu nunca tinha lido o livro, mas foi muito engraçado o processo, porque a Sara Silveira me ligou um dia, falou assim, Melania, já leu Os Caras Velhos do Diabo? Eu falei, não, meus filhos leram. Então, ela falou, então, lê, eu te ligo daqui uma hora. Aí eu fui aqui no vizinho, pedi para uma criança que estudou na Escola Parque, eles me emprestaram, eu li em uma hora, ela me ligou. falei, caraca, difícil, não, vamos fazer uma adaptação. Daí eu comecei a pensar uma maneira... Assim, eu me diverti fazendo, principalmente porque eu coloquei uma personagem que é um... É porque é, assim, baseado no livro, mas tem umas coisas legais. Eu botei uma personagem lá, eu e o Ronaldo Santos, que era um outro roteirista, mas tive a ideia de botar um delegado que estava com um princípio de demência. E é a relação do menino com esse delegado, que é o Marcos Caruso. Foi gostoso de escrever. Não, livro horrível.
Engraçado trabalhar numa coisa que você não gosta do material original e mesmo assim ser gostado do processo depois.
É, não, eu, por exemplo, eu adorei O Leite Derramado, que eu fiz uma adaptação que o Lula vai dirigir. Eu adorei o livro, mas eu, para fazer a adaptação, eu tive que sair assim, sair um pouco do livro, da estrutura do livro. Também foi um desafio legal.
Foi mais difícil? Foi mais fácil você trabalhar com um livro que você não gostava e aí você se sentiu mais livre? Ou não fez diferença? Os dois foram um desafio igual?
Ah, não. É melhor trabalhar com um livro que você não gosta.
Você se sente mais livre, né?
Claro.
Engraçado. E Melanie, você... na construção de personagens, você acha que o gênero do projeto influencia? Você acha, por exemplo, para escrever uma comédia, você acha que para pensar um personagem dentro da comédia é diferente o pensamento do que pensar para um drama?
Ah, eu acho que sim, um pouco sim. Você não? É porque existe um monte de coisas que já estão ligadas na nossa cabeça. A gente tem uma série de elementos que já te transportam. Por exemplo, sei lá, se você fosse na década de 50, você vai fazer um filme sobre um jornalista judeu em Nova York, investigativo. Se você já tem alguns elementos, o fato do cara ser judeu em 1950 e pouco em Nova York, existe uma coisa que te mobiliza para entender essa personagem. Você não precisa explicar muito.
Sim.
A não ser que você queira reverter. E a graça, você pode querer reverter. O judeu de Nova York, pobre, ele pode ser um filho da puta, um escroto, um preconceituoso horroroso. São coisas que você pode mexer. É, que nem fazer um filme sobre o tráfico. Como é que você vai fazer um filme sobre a favela? Ah, vai ter o cara armado, segurando um fuzil, deixando você passar. Eu não faria um filme assim. Eu não ia querer uma personagem assim. Tem que pensar um pouco. Eu acho que a comédia facilita um pouco. Se na comédia...
Facilita, você acha?
Talvez, assim, pensando... Ah, se eu for fazer uma comédia sobre a favela e vai ter um traficante armado, o estereótipo do estereótipo, e ele... for um cara dado a falar sobre filosofia, por exemplo... Você pode desconstruir um pouco brincando com o imaginário já estabelecido, né? E aí é que talvez você possa tirar graça daí. Tem um monte de comédia sofisticada inglesa que é assim. Por exemplo, em Bruges é isso.
Sim.
Você entra no dilema de dois matadores.
Muito bom esse filme.
Né? É bem bom. E tem um outro, acho que é do mesmo, não sei se é do mesmo diretor, mas é com o mesmo ator, que é aquele que ele faz um policial, guarda, chama. Também é bem assim, tem uns traficantes de arma, que um é filósofo, só cita Nietzsche, Kant.
Qual é esse? Filme é esse?
O guarda, chama.
O guarda?
É.
Eu não conheço, deve ser excelente também.
E Deixa eu até ver. O traficante é aquele ator, esqueço o nome dele, é um ator inglês que faz todos os filmes, ele é sempre o mal. Deixa eu ver.
Em inglês, será que qual é o nome do filme em inglês?
Eu vou ver aqui.
Eu acho que é The Guard.
The Guard?
É o Brandon Gleeson, Don Cheadle e o Mark Strong.
Sim.
Em inglês é The Guard, é.
Sim.
É porque o Don Cheadle, ele é um agente do FBI que vai atrás do carregamento e ele tem que lidar com esse policial que é meio todo heterodoxo, que é o Brandon Gleeson.
Uhum.
Mas aí você desconstrói, o cara aparentemente é um corrupto, mas ele não é um corrupto, ele age como se fosse, mas ele não é. Tem maneiras assim de criar essas personagens, mas no drama também, né? Eu tô querendo pensar no drama recente que eu tenho escrito, o Las Grael não é drama suficiente para mim.
Mas você acha que às vezes você precisa ter uma complexidade maior de um perfil, de um personagem, de algum tipo de filme do que em outros, assim? Que você pode ser um pouquinho, claro, mais superficial?
Se você pega um filmaço como A Trama Fantasma, as duas personagens, ela e ele, é de uma sutileza e uma complexidade. Quer dizer, não é um filme fácil. Vocês viram? Não é um filme fácil, é um filme que vai ficando, você vai pensando, é um tratado sobre o amor, sobre e a retidão da personagem, a composição da personagem dele é uma coisa impressionante. Não é fácil. E aquela sutileza, mas aquilo é uma boa personagem dramática.
E, Melanie, uma outra pergunta que eu queria te fazer, indo um pouco para um outro lado, você participou de diversos laboratórios como consultora. Eu vi que você participou do Sundance, do SESC, você até falou que participou desses laboratórios, e agora, né, no Rota vai estar participando. Uma dúvida é a seguinte, você recebeu diversos, muitos roteiros, e esses laboratórios, eles têm uma pré-seleção, então assim, você recebeu muitos roteiros que já passaram por uma pré-seleção.
Fiz pré-seleção também.
Também fez pré-seleção. O que que você acha, o que que você nota, você pensa assim, de vício em roteiros, nos roteiros que você tem visto, que assim, sejam comuns, sejam coisas que você tenha pegado bastante, tenha notado e visto que são erros ou vícios mesmo que você tem notado dos roteiristas, principalmente brasileiros?
Acho que assim, a coisa mais... eu não sei se é vício, se é um pouco de ingenuidade... é um pouco quando o roteirista quer passar uma mensagem através das personagens. Por exemplo, ontem eu vi o Café com Canela. Vocês viram?
Não vi.
É um filme muito bonito, muito bonito, muito emocionante. É muito afetuoso. Acho que ele se direciona assim, lógico que ele tem a ver com o público, um público específico, tem uma identidade afro que é bem forte, baiana. O filme, ele por exemplo, tem lá, são duas personagens femininas, uma é a principal, que é a menina que vai atrás, que ela encontra uma professora que passou por uma tragédia. Ela perdeu um filho há muitos anos e ela não sai de casa, ela vive em casa só fumando. E tem umas coisas muito bonitas, porque a casa dela vai se transformando, vai diminuindo, de acordo com a dor dela no dia, sabe? Tem uma direção de arte interessante. Mas não dá dado momento, essa personagem da mulher, a menina começa a abordar ela e tenta salvar ela. E que essa ex-aluna. Aí tem uma cena em que a menina vai lá fazer a faxina na casa dela com ela e começa a falar da televisão, do que ela gosta, e aí a mulher vira e fala: o que eu gosto mesmo é cinema. E aí ela começa a falar do que é o cinema para ela. Não é para aquela mulher aquilo. É um discurso bonito, elaborado. Mas, assim, é o diretor roteirista falando ali.
Uhum.
E aquilo se transforma numa coisa pesada demais na história. Sabe? É quando o ele não pode ficar apagado atrás das suas personagens.
É aquela coisa de assinatura do autor, né?
Em algumas histórias isso faz sentido. O Malick faz isso o tempo todo. Tem uma assinatura, mas na verdade é que ele faz isso porque a história dele são as elucubrações dele mesmo, né? O David Mamet fala uma coisa que é legal. Ele fala que às vezes o roteiro, porque ele acha que assim, no segundo ato, que é transpor o segundo ato de uma história é um sofrimento atroz. Quando vocês pensam em escrever um roteiro, você consegue escrever o começo, o convite, tudo muito bem. Mas quando chega na hora de elaborar o segundo ato, onde a ação realmente acontece, aí são muitas coisas. E tem uma hora que você cansa. Geralmente é onde dá o seu low point mesmo, né?
Uhum.
E aí ele fala que, de repente, nos filmes de ação, que ele nota é que sempre tem aquele momento que a personagem está lá, digamos, numa emboscada, numa trincheira, presa dentro de um armário com outra. E, de repente, ele fala uma coisa meio absurda, que, assim, tipo, sabe? Na infância eu tive um gatinho também. Ele chama isso o momento "eu também tive um gatinho". É um diálogo completamente nostálgico. E que aparece ali meio do nada, sabe?
Uhum.
É como se o roteirista estivesse, sabe, se afogando. Se você começa a ver os filmes pensando nisso, cara, sempre tem.
Ah, você acha então que isso é recorrente?
Depende de como é feito. Quando te tira da história e te obriga a, por exemplo, não sendo representado. Porque quando termina essa conversa, a menina fala: eu sempre pensei no cinema, será que os atores viam a gente também? Eu sempre pensava nisso, se eles do outro lado da tela estavam vendo a gente. Nesse momento eu falei: caraca, ela vai olhar para a câmera. E ela olhou para a câmera, bem rápido. Como se ela estivesse olhando para mim.
Uhum.
Não tinha nada a ver com o filme. Não tinha a ver com o drama das duas ali. Mas, num certo sentido, estava dizendo: gente, isso é um filme.
Uhum.
É só um filme. Tem o seu valor. Assim, eu não faria, mas sei lá. Mas também às vezes eu vejo filmes dos irmãos Coen, sei lá, onde os fracos não têm vez lá.
Uhum.
Fiquei muito frustrada que não houve um embate entre o Javier Bardem e o Brolin, que ele acaba morrendo nas mãos de uns mexicanos lá qualquer.
Uhum. É verdade. Uhum.
Eles traçam os paralelos o tempo todo. Aí, por exemplo, o Josh é ferido, ele encontra uns meninos numa ponte, ele troca alguma coisa por uma roupa, porque ele estava com furo, ele troca uma cerveja por um casaco. Quando o Javier Bardem também é ferido, ele tem um acidente de carro, tem uns meninos andando de bicicleta, ele fica sem camisa, ele pede uma camiseta para os meninos. tá assim, sempre em paralelo, aí no final, quando ele chega lá, o cara já tinha sido assassinado por um bando de mexicanos que nem estavam na história.
É, totalmente anticlimático, de propósito, sim, né?
É de propósito, claro. E evidente que se fosse meu aluno, eu ia falar, pô, por que, que você... Quem sou eu, né?
E aí ele tá atropelado, assim, cara, o filme é, esse final do filme é uma reversão, pô, muito anticlimática mesmo.
É, pois é, mas a graça é o anticlima.
Aham, uhum, é uma brincadeira que eles fazem, mas realmente...
Eles são muito conscientes do cinema comercial. Eles fazem o cinema comercial com um pouco mais de sutileza, né?
Aham.
Uhum.
Sim.
É... Isso entra um pouco por conta dessa reversão de expectativa, assim mesmo, que é boa, mas é para quem conhece muito a expectativa e tendeu a fazer a expectativa. Ele queria fazer, mas eles, como roteiristas, vão falando, não, a vida não é assim. Né?
Sim.
É assim, tem certas coisas que eu curto e eu gosto, por exemplo, sei lá, eu me lembro quando eu era criança, uma descoberta assim na minha vida foi meio louca, quando o Mengele,
uhum,
apareceu morto lá em Ilhabela, no barquinho dele. Aí todo mundo, não, foi o Mossad que matou. Não, foi nada, o cara teve um infarte. Por que que aquele cara terrível teria que ter tido uma morte espetacular ou uma vingança que nem a da Xoxana?
Uhum.
E morreu normal. Morreu de um jeito normal. E é isso que um pouco faz a graça da coisa. Por isso que o Tarantino, como o Tarantino faz um filme como o dele, lá o Bastardos Inglórios, e que é divertido, é um pouco essa ideia. O cinema pode tudo.
Uhum.
O cinema pode matar Hitler. Por que que ninguém pensou nisso antes? Por que que a gente tem que ser tão fiel? Vamos matar o Hitler, por que não? Não sei. É. Mas a gente resiste um pouco.
É. Pois é. Verdade, é uma boa observação, porque a coisa comercial, né, o aspecto comercial da coisa, né, talvez, né, principalmente falando até de Brasil também, né, dos projetos que são realizados, né, tem muito esse aspecto também de pensar no que vai ser mais aceito, né?
Pois é. Assim, dá muito medo de pensar o que vai acontecer agora com essa coisa da Ancine, com essa pontuação, assim, as ofertas que eu tenho ouvido de trabalho. São coisas muito rasteiras, sabe? O que, que vai dar certo? Vamos fazer uma comédia? Vamos, assim, sempre tem essa tendência, lógico. Você pode fazer comédias mais elaboradas, etc. Mas sei lá.
Uhum. Mas deixa eu perguntar uma...
Ah.
Desculpa. Não, pode concluir.
Não, é isso. Tem que arrumar produtoras com pontuação. E o que isso significa? É complicado.
Muito. Bom, aproveitando esse pessimismo que apareceu aqui no final da resposta, que dicas que você dá para quem quer entrar no mercado? Para quem quer entrar no mercado, quem quer ser roteirista, cara, assim, por onde começar?
Pois é, aí é que tá, assim, eu sou meio dinossauro mesmo, porque existem coisas, por exemplo, eu tenho alunos na PUC que eles trabalham com game. Ah, são outras plataformas, outras maneiras de fazer. Não deixa de ter uma narrativa, de ter um roteiro, de querer ser interessante. É evidente, fazer um curta hoje. Você vê, por exemplo, pontuação na Ancine, curta não conta nada.
Não.
O cara pode ter feito 15 curtas que ganharam Roterdã e não vai rolar nada. Porque eles não contam. É difícil, assim. Eu tenho muita pena dos meus alunos que fazem cinema.
Sim.
Mas a verdade é escrever ler muito roteiro e tentar se engajar em projetos. Aí começa os estágios, estagiários que ganham a... Nada, eu acho tudo isso muito, muito horrível, uma mentalidade meio, meio complicada. Por exemplo, o Vitor Aterino, sabe quem é?
Acredito Victor, que não.
Vitor era um aluno meu que eu indiquei para o Marcos Bernstein para fazer estágio para ele. Acho que durante uns 2 anos o Vitor ganhou, tipo, sei lá, muito pouco. E fazia muito trabalho pesado, tipo, assim, o Marcos mandava ele fazer umas coisas, pesquisa, né? Ele fez. Até que chegou uma hora que, quando eles fizeram o Faroeste Caboclo, ele assinou o roteiro. Mas esses 2 anos, ele trabalhou muito, ele estudou muito, ele teve que fazer muita coisa. Essa é uma maneira. É, tentar fazer o máximo que pode, fazer pesquisa, ler, buscar e trabalhar com alguém. Seja numa produtora, seja numa série, seja entrar como está. Você conhece a Alice Bom Tempo?
Já ouvi falar, sim.
É, por exemplo, eu fiz o Magnífica 70. Ela era estagiária, assim. Ela anotava absolutamente tudo, organizava tudo que a gente falava. Depois, no final do ano, no dia seguinte, ela enviava. E tinha muita clareza, assim. E era ótimo ter uma pessoa que estava de fora, estruturando todas as loucuras que a gente falava ali. E a gente trabalhava os roteiros e as escaletas em cima desse trabalho dela. E era muito bom. Ela escreve roteiro também, ela faz curtas, e inclusive a mãe, ela tem uma revista também de mulheres no cinema.
Ah, legal.
A questão é essa, se submeter a alguns trabalhos meio complicados, mas que sejam um panorama do mercado, assim, de como vai funcionar. Eu não sei. Eu não tenho muitas dicas, porque nem tenho dica para mim.
Estamos todos perdidos. Não, beleza. Mas eu acho que foi útil, sim, dentro dessa dica meio subjetiva, que eu acho que teve realmente seu valor também. Melanie, para terminar, a gente geralmente faz um bloco final com os nossos convidados.
Um livro. Uma frase.
É quase um bate-pronto, assim, bate-volta.
Peraí.
Mas, vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser para qualquer mídia, qualquer formato.
Cara, eu gosto muito de um roteiro que eu escrevi que nunca foi feito. Chama Onde os Porcos Comem Laranja. Mas nunca vai ser feito, é um filme caríssimo, é um filme sobre imigração judaica no Rio Grande do Sul, que eu fiz para o Silvio Tenda. Depois o Silvio Tenda saiu do processo, mas era com o Zé de Abreu queria dirigir, mas precisa de atores que falem ídish, crianças que falem ídish.
Um desafio, hein?
Desafio, é impossível. Mas eu gostei de escrever, foi um... assim... muita coisa surgiu, sabe? Mistura de coisas. Eu acho que ele tem um estilo diferente. Ele é um road movie. Esse menino é um menino que se enche um pouco o saco das tradições judaicas. E ele sai, ele pega um cavalo e vai embora com um gaúcho. Pra conhecer o Rio Grande do Sul. E ele vai conhecer gente rica.
É um menino ortodoxo, é isso? Menino ortodoxo?
Isso.
Entendi. Interessante.
Mas esse filme nunca vai ser feito. Mas eu gostei de fazer, assim. Eu fiz sem nenhum sofrimento.
Legal. E qual foi o pior roteiro que você já escreveu?
Assim, nessa batida que nem o Gatão da Meia Idade, eu também fiz aquele Avassaladoras, que não era um roteiro meu. Eu mexi no roteiro, consertei algumas personagens, mas é uma bosta. Era uma bosta e continuou uma bosta.
Perfeito.
E qual é um produto audiovisual, pode ser filme, pode ser série, pode ser nacional ou estrangeiro, que você assistiu e você falou, caramba, queria ter escrito isso aí, ou queria ter participado de uma sala de roteiro disso, queria ter assinado de alguma forma.
Tá, vamos lá. Série Mad Men. Mas quando eu me lembro que há muitos anos atrás, assim, alguém vendo esse bate-pronto, me perguntaram numa entrevista no jornal qual roteiro que eu gostaria de ter escrito, e o que me veio na cabeça, o primeiro, é uma loucura, foi Tutsi.
Olha, Tutsi é legal pra caramba.
É, assim, foi um roteiro que eu... Porque acho que quando eu vi, eu tive a sensação, caraca, eu gostaria de ter escrito... De ter pensado uma história assim, eu nem, assim, acho que eu tava no começo, mas me divertindo, mas depois você vai ver, tem 10 roteiristas, né? Sei lá, tem vários. Mas foi um, assim, mas tem várias histórias que eu gostaria de ter escrito. Mas essa foi a que me ocorreu naquela época e é um roteiro que eu gosto.
E para encerrar, qual é o roteiro? Eu acho que você já deu uma indicativa aí, numa resposta agora há pouco. Mas para confirmar, vamos perguntar. Qual é o roteiro que você tem escrito, que você gosta muito, ou uma ideia que você tem desenvolvida, que você tem um carinho grande, que você nunca conseguiu realizar, que você espera, torce, reza para um dia conseguir realizar?
Tá, é um argumento, assim, eu não cheguei, comecei o roteiro, é um roteiro meu, uma história minha, se chama Metástase, e é um filme sobre uma criança que convive com o pai com câncer. Não é, assim, quando eu assisti o Verão de 93 e o Florida Project, o ano passado, pirei, porque era uma coisa mais ou menos nesse sentido. É, a palavra câncer nunca é mencionada, existe esse movimento da família em torno disso, e é o ponto de vista estrito de uma menina de 7 anos sobre o assunto. Eu gosto muito do argumento, mas eu nunca fiz. Eu coloquei assim no núcleo criativo, ele teve nota máxima, mas os outros projetos não entraram. Então,
legal, foi interessante.
Vou vai aos poucos.
Na verdade, não tem nem diretor ainda para esse filme. Por isso também fica complicado.
Bom, tomara que role. Me parece um filme mais possível, né, na teoria, pelo menos, do que o filme dos Judeus Ortodoxos.
Com certeza. E também eu escrevi um western com Marcos Bernstein que eu gostei muito. Ouro e Estrelas, sobre o ciclo do ouro, e é o western total.
Olha, legal. Olha aí, diversidade de gêneros aí.
Eu gosto de tudo.
Que legal.
Eu gosto de horror, mas eu nunca escrevi. Eu já analisei vários projetos, tem coisas bem interessantes no gênero. Acho que ainda a gente está devendo um grande filme de horror. Eu gosto das Boas Maneiras, mas não chega a ser um filme muito forte do gênero. É um filme sobre outra coisa, sobre maternidade, sobre outras coisas. Eu não sei se vocês viram.
Não, ainda não. Estou louco para ver.
Eu gostei bastante. Mas acho que a gente ainda precisa de um grande filme de horror.
De horror, né?
Eu acho que é um gênero que qualquer nação pode fazer. A gente não vai fazer um grande filme de perseguição e aventura, mas um filme de horror é possível.
Perfeito. Tá bom? Melanie, muito obrigado por conversar com a gente. Foi ótimo.
Foi muito bom o papo. Muito obrigado.
Tá bom, valeu. Beijinho pra vocês.